Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast. E aqui na minha mão, vocês não estão vendo, né, cara? Mas aqui tá a cartinha. Cartinha redigida, autografada pelos árbitros aí do Rio Grande do Sul, do Campeonato Brasileiro. Eles erraram aqui a assinatura, porque não tem VAR, né? Mas se tivesse VAR, iam errar também. Mas a cartinha tá aqui, vou mandar pro Rogério, vou transcrever para SMS. Vou mandar pro Rogério a cartinha, né? Para representar aí o rapaz da operadora. Não vou falar nomes aqui, para, né, o advogado aqui me aconselhou não falar nomes. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, estamos classificados à próxima fase da Série D. Atura ou surta comigo? Nadson Hacks, bem-vindo de volta, Nadson.
Oh, boa noite, pessoal. Sou safrista, né? Sou turista, só venho nas boas. E como o Brasil vem muito mal há muito tempo, aí eu só agora resolvi aparecer. Que loucura, né, Tchê? Mas foi muito bom, né, o jogo sábado e essa nova fase. O pessoal falava em fazer estátua pro Rogério. Eu, sinceramente, acho que isso é passado. Nós temos que fazer uma capela, porque o homem é santo, rapaz. Não adianta. Ele é milagre atrás de milagre. É uma capela que a gente tem que fazer para ele.
Perfeito, cara. Estádio Rogério Zimmermann, né? Pô, a gente vai à loucura com essa sugestão. Também com a gente, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
Fala, gurizada. Pô, boa ideia, hein, Nadson? Uma capela, né? Ainda bem que o Padre Gustavo tá aqui com a gente hoje para já começar os preparativos. Já vamos dar início aí a essa capela do Rogério.
Vou conversar com o meu acólito Henrique Petempes e a gente vê.
Perfeito, Gustavo. Já aproveita e te apresenta aí, né, Padre Gustavo?
E aí, pessoal, eu tenho só uma coisa para dizer. Ela me envergonha, mas nesse momento é necessário dizer. Grená eu.
É, gurizada. O Brasil tá na próxima fase, vai pegar Patrocinense. É, não ironicamente, o Brasil precisa de patrocínios, né? Já que a gente vai jogar em patrocínio em Minas Gerais, é importante garantir essa verba aí para deixar a gurizada em dia, já que teve gente que recebeu a grana e não repassou, né? Então fica aí a dica, vamos buscar patrocínios aí para o Chavante, já que estamos na próxima fase em busca do retorno à Série C, se Deus quiser, né, cara? E Deus aqui, não quero chatear ninguém de religião, mas... No Brasil, Deus é Rogério Zimmermann, né, cara? Como disse aí o Nadson, uma capela é mais do que merecida, já que ele fez milagre, estamos classificados, e o Caxias não nos ajudou. Eu já vou largar a polêmica aqui. A gente fez 20 pontos, o Caxias é um incompetente, vai cair no primeiro mata-mata, e a gente ainda vai subir no lugar deles. É isso que eu tô dizendo aqui. Mas antes de a gente falar da nossa classificação, tem que passar a nossa patrocinadora, a KTO, né, cara? Que quem apostou no Brasil tá feliz demais. Tem gente que apostou Chevette, apostou Play 5, enfim. Né? E quem apostou no Brasil tá rico agora nesse momento. Então agradecer a KTO que tá sempre com a gente há mais de um ano. Usem o cupom ChavaCast, né? 20% de free bet no primeiro depósito. Né? E no nosso caso é primeiro depósito. Se a gente fosse de outro time, talvez o segundo depósito talvez pudesse valer. Mas no nosso caso aqui é só primeira, né? Só primeiro depósito, então... É, usem ChavaCast aí na KTO.com e a gente sempre compartilha as odds. E nessa próxima fase, obviamente, estaremos aí com as odds para Brasil e Patrocinense, possivelmente no próximo sábado, né? A CBF ainda não oficializou, né? O pessoal lá tá estudando o que vai fazer. Enquanto isso, vamos aguardando a oficialização. Mas falando de Brasil 1 e Concórdia 0, foi um jogo de muitas emoções. Eu não pude assistir, né? Não teve transmissão. Parabéns ao CBF. Lucas também não pôde assistir. Mas Nadson Hacks e Gustavo Iribarren estavam no estádio. Eu quero a opinião dos amigos que estavam na arquibancada e vibraram com esse jogo. Nadson, tu que tá com o microfone aberto aí. Como é que foi vivenciar esse jogo?
Sim, foi um jogo com a cara do Brasil, com a cara do Rogério. Né? Jogo lutado, na garra. Primeiro tempo difícil, poucas oportunidades. E no segundo tempo o time voltou mais ligado, né? E ali nos primeiros 10 minutos teve um gol anulado e em seguida fez, ainda era 5 minutos e pouco, fez o gol. E a partir daí administrou o jogo, né? Pelo menos o sentimento que eu fiquei. O adversário também não nos deu tanto perigo assim. E a gente administrou o jogo. Mas é inacreditável essa classificação do Brasil, né? É completamente inacreditável. Eu sei que vai ter um momento posterior aí para falar diretamente da classificação, porque o jogo de sábado é o de menos, né? A gente, nesse momento, a gente só consegue pensar no todo que se viveu nessas 14 rodadas e principalmente o que a gente vem vivendo no, nos últimos anos, né? E principalmente nesse ano de desgaste interno como instituição, desgaste como clube e tudo mais, e essa classificação é sério. Torcedor do Brasil, esse é o terceiro ou quarto milagre do Rogério. Cabe canonização. Torcedor do Brasil precisa entrar com pedido no Vaticano para tornar ele São Rogério, né? Porque é inacreditável, inacreditável.
Perfeito. E teve a emoção também, né, de ter que acompanhar, infelizmente, o jogo dos caras lá, né? Mas a gente precisava desse resultado paralelo. Por um momento parecia que não ia acontecer, né? E aconteceu. E eu quero saber do Gustavo, como é que foi tá no estádio ali, o Brasil abriu o placar, era um resultado que era bom estar vencendo, mas não nos adiantava nada, precisava do Caxias virar. Como é que foi acompanhar um jogo... A gente já fez isso em outras ocasiões, né? Me lembro da Série A2 de 2012, eu acho, que a gente também estava dependendo de algum resultado fora. Enfim, isso acontece, mas como é que foi ver a coisa dar certo, né? Porque às vezes o resultado paralelo vem e o Brasil não ganha, às vezes o Brasil ganha e o resultado paralelo não vem, mas nesse caso veio tudo junto. Como é que foi comemorar, cara, um gol do Caxias?
No meio do jogo, na arquibancada, no segundo tempo, quando ainda estava dando tudo errado, quando o Caxias estava perdendo de 1-0 ainda, e logo que a gente fez o gol, tinha um cara atrás de mim na arquibancada que abriu o jogo do Caxias no celular e ficava: "Ó, só chance pro Caxias! Ah, bola na trave do Caxias!" Uma hora eu xinguei, virei, xinguei, ele vai te... Porra, não... Me diz se sai gol, o resto eu não quero saber, né? Não me interessa esse sofrimento aí, já basta o sofrimento aqui, que tá só 1-0 e a gente passando dificuldade aí. Mas aí também, ao mesmo tempo, quando deu o primeiro gol do Caxias, já pulei abraçando o cara, né, de felicidade, quando ele largou o primeiro gol do Caxias. Então, o Brasil não... Cara, o Brasil não é pra quem tá mal do coração, né? Nunca foi, nunca é fácil. Eu não lembro de nenhuma classificação, uma que poderia ter sido fácil. Agora tu falou de outros momentos que a gente dependia de coisas assim, Pedro, na Série C contra o Tupi lá, que podia ter sido tranquilo, o Brasil ganhando de 2-0, sem grande preocupação, e cagado de medo que o Juventude fizesse um gol mais lá e ganhou, sei lá, de 3-5-0. Se fizesse mais um gol, a gente caía fora. Nunca, nunca é tranquilo no Brasil, né? Aí, pá, ontem foi mais, sábado foi mais um dia de nervosismo, mas o Brasil fez a parte dele e os outros times ajudaram aí, então vamos grande, e agora deixaram chegar. Aí, a Roma tá aqui caminhando do meu lado, aqui, minha linda cadelinha. Vira-lata.
É, lamentável, né? Grande Roma. Como é que tá o Mourinho? Pô! E Lucas Mafê, cara. Eu sei que tu não acompanhou o jogo, né, cara? Mas depois desse milagre de Rogério Zimmermann, né? Como o Nadson disse, é mais um, né, cara? Se a gente pensar, pô, aí ele montou um grupo sem grana, né, para essa temporada, gauchão, passamos tranquilo, não classificamos, mas também, cara, não passamos susto em nenhum momento, Copa do Brasil fomos bem demais, por um detalhe a gente não foi mais longe, e agora classificado e brigando de verdade por uma vaga nos mata-matas, né, para avançar o próximo mata-mata, são três, né, infernal isso. Mas como é que é ver, cara, o Rogério fazer essa história de novo e poder sonhar de novo, né? Acho que o Rogério, já falei isso mil vezes aqui no ChavaCast, o Rogério nos devolve a possibilidade de sonhar, e estamos sonhando de novo.
Cara, eu acho que o que resume isso é o que o Rogério falou na coletiva, que provavelmente tu vai abordar essa maravilhosa coletiva do Rogério, né? Mas ele disse que o Brasil é muito grande, né? Só os dirigentes do Brasil não sabem ainda que o Brasil é muito grande, né? O dia que eles entenderem que o Brasil é grande, o Brasil vai ser ainda maior. Mas ele consegue fazer os jogadores do elenco dele entender isso, coisa que dirigente não consegue entender, né? E eu acho que é isso aí. Às vezes é na base da superação, na base da motivação, outras vezes é na base da técnica, mas ele vai fazendo o Brasil conquistar os objetivos, sejam eles quais forem, né? Sempre que o Brasil participa de alguma competição, né? O nosso principal objetivo no Gauchão era não cair, o nosso principal objetivo na Copa do Brasil era passar uma fase, né? Agora era classificar, classificamos, né? Eu, particularmente, achava bem difícil que a gente fosse classificar, né? A gente até comentou num episódio aí que o Brasil ia nos judiar e ia chegar vivíssimo aí nessa última rodada e provavelmente a gente não ia classificar, né? Mas o homem consegue fazer essas coisas aí, fazer a gente classificar. Agora é mobilizar do jeito que dá, né? Buscar forças aonde tiver que buscar e ir em busca desse acesso. Porque não aguento mais não ter transmissão nessa merda desse campeonato.
É real, né, cara? E acho que resumindo tudo isso que vocês falaram... E pegando já o gancho da entrevista que a gente vai comentar aqui do Rogério pós-jogo, né, cara? A gente passou por muita coisa, cara. Essa classificação aqui, se a gente analisar friamente, cara, ela não poderia ter acontecido, cara. Porque é muito problema, velho. A gente teve 3 jogos sem público e a gente não é um time que não bota a gente pra assistir. Pô, a gente bota a torcida, cara. Tivemos bons públicos, até saiu a relação das médias de público da Série D. Mesmo com 3 jogos a menos em casa, com o público, né? A gente tá em quarto, cara. Top 4 médias de público. E eu também suspeito muitas vezes que a gente nem declara todo mundo que pagou realmente. Né? Mas aí é uma suspeita minha, azar.
Tu suspeita?
Vamos deixar assim, né, cara? Não posso afirmar nada, né? Não posso afirmar
nada. Porque os caras fazem pix da própria conta. Como é que não vou...
meus amigos, então assim, e aí teve isso, e teve, cara, teve gol mal anulado, velho, gol que, porra, foi contra São Joséense, né, um golaço e foi anulado, teve, o Rogério falou isso na coletiva, né? Teve impedimento que o cara saiu do campo de defesa, eu não sei se foi contra o Aimoré ou São Joséense também, mas enfim, muito problema, salário atrasado, turbilhão político acontecendo ali, e presidente pedindo pra sair... E aí, cara, aí o Rogério falou na coletiva na semana passada, pô, a gente montou um elenco com o valor, né, que a direção passou que poderia, que teria condições de pagar, então o valor tá fechadinho, abaixo do teto, e mesmo assim, não estamos em dia, classificamos 3 fases de Copa do Brasil, que, cara, acho que somando tudo dá 4 milhões, né, pegando a verba inicial da Copa do Brasil, depois as fases, cara, quase uma cota de Série B, velho, jogando Série D. E mesmo assim a gente não conseguiu pagar os caras em dia, a gente teve 300 mil de cota da Série D, agora vai pegar, pela classificação, pega mais 100 mil, se passar no outro mata-mata mais 100 mil. E fora sócio, fora patrocinador, fora a renda de público, a gente teve casa lotada contra a Ponte Preta, casa lotada contra o Atlético Mineiro. Tivemos ótimos públicos no Gauchão, estamos tendo ótimos públicos na Série D. Claro que o público é reflexo dos resultados, mas enfim, ele vem melhorando agora na Série D também. Então, cara, é lamentável tudo isso e mesmo assim, a gente perdeu titulares do Gauchão, né, que foram importantes. Então, assim, mesmo com todos esses problemas, grupo pequeno, gramado que tava ruim...
Titulares na Série B, né, na Série D.
Pois é, então, cara, e a gente classificou, cara, e parece pouco, mas não é, porque a gente já teve Série D em 2012, até o Rogério relembrou isso na entrevista com a gente aqui, a gente não classificou naquela Série D daquele ano, não é simples classificar, a gente sempre fala, pô, Série D são 64 clubes, cara, caiu pra 32, cara, caiu metade da galera toda agora, cara, a gente sobreviveu a essa nota de corte, aí dá pra dizer assim, a gente já sobreviveu a essa parte, e, cara, é outro campeonato. E a gente vai decidir não em casa, mas a gente começa os jogos em casa. Não sei se pode mudar depois, né? Porque acho que nas quartas de final é por campanha geral, né? Somando tudo. E aí talvez a gente mude o mando, aí não sei. Mas a gente vai ter casa lotada para decidir esse jogo em casa com a Patrocinense, né? No próximo sábado ou domingo, enfim. Então, cara, é outro campeonato. Não dá para dizer que a gente não tem chance. A gente não conhece os outros times. O Patrocinense fez uma grande Série D, mas a gente não sabe. Quando vê o grupo da Patrocinense é mais fraco que o nosso, vai saber. E mata-mata é detalhe. Mata-mata, a gente já viu que o Rogério sabe jogar. Fala, Nádio.
Não, nem era só para me inscrever. Não, não tem explicação para a nossa classificação. Não tem explicação, Pedro. A única explicação é que isso é futebol. Porque se fosse outro esporte, a gente não teria condição alguma de classificar. Nosso grupo tem 20 e poucos jogadores, sendo que ainda tem guri da base no meio disso aí, uma gurizada que chega, não sei da onde. É um grupo pequeno, salário atrasado não sei quanto tempo, sem presidente. O presidente entrava, prometia uma coisa, não cumpria. Na outra semana entrava, prometia outra coisa, não cumpria. É inexplicável. Nós tivemos 7, dos 14 jogos, 7 em casa, 3 sem público. É inexplicável. É só porque o Rogério é Deus, precisa ser canonizado, e porque a nossa camisa é muito pesada e precisa ser respeitada sempre. Inclusive por quem atua dentro do clube e pelos dirigentes. Não tem explicação. Se fosse um outro esporte qualquer, basquete, NBA, vôlei, não classificado. É inexplicável a classificação do Brasil. Então, assim, somando tudo, o somatório todo, o sábado foi muito emocionante. O jogo foi jogo do Brasil. Aquela história de sempre. Mas o todo, classificar ainda... Vocês estavam aí falando do Caxias. Eu tenho um amigo meu que é torcedor, fanático do Caxias, lá, um amigo da política, e ainda falei para ele: tchê, eu agora de fato me entreguei. Tem que ter uma afeição pelo Caxias, porque não é a primeira, segunda, nem a terceira vez que o Caxias nos ajuda em alguma coisa. Já pedi uma camisa para ele: tchê, eu vou guardar essa camisa aqui. Não digo que eu vou usar, mas guardar, vou guardar. Tchê, não tem. E o somatório todo do que aconteceu nesse processo é inexplicável, inexplicável. A gente foi muito emocionante. Eu falar sobre o jogo não consigo falar, porque, cara, eu tava num transe que o Brasil nos coloca em certos momentos, e sábado foi um momento desse. Então tô muito feliz ainda com o que se viveu sábado. No pré-jogo, o pré-jogo do Brasil está cada vez melhor, e aí tu entra pro estádio e o todo foi muito emocionante, foi com a cara do Brasil, foi com aquilo que a gente foi criado, sabe? Eu sempre digo isso, tô com 41 anos e vivo Baixada há pelo menos desde os meus 7 anos, né? E foi exatamente isso que a gente viveu no sábado. O histórico do Brasil, me senti vendo o torneio em Cidade de Porto Alegre lá em 91, eu mesmo na raça, na garra, e fazendo um negócio épico, porque foi épico que a gente viveu sábado. Não dá pra... Ah, é uma classificação, talvez a gente não vá a lugar nenhum. Tchê, a gente era pra estar em último. Se o futebol fosse justo, correto, a gente era pra estar lá atrás. Nessa primeira fase, porque foi muita desorganização, foi muita tudo errado. É só um fator: Rogério Zimmermann e a camisa do Brasil, esse somatório, né? Na realidade, dois fatores que nos levaram para onde a gente chegou. Então, estou muito feliz, porque era totalmente inesperado. Quem esperava a classificação do Brasil no início do campeonato era um lunático. E o Brasil conseguiu entregar isso. Então, emocionado, inclusive a entrevista do Rogério, que ele estava indignado, mas talvez ele estivesse soltando para fora não só a sua raiva com relação ao cara da operadora, mas também todo o resto que se viveu nesse ano, que é inacreditável, inacreditável. E essa emoção que ele extravasou daquela forma, a gente, cada um teve a sua forma de extravasar. Eu extravasei também, fiz horrores, xinguei amigo Pelotas, fiz de tudo que eu podia fazer. Mas foi merecido, né? De vez em quando acontece.
Então, eu ia complementar isso que o Nadson falou, que duas coisas. Uma que, de novo, é inexplicável, não concordo com o Nadson 100%, não tem o menor cabimento, é uma vergonha para os outros times não classificarem em cima do Brasil nesse sentido. O Brasil é uma várzea. Agora, a camisa pesa uma tonelada. É a única coisa... É duas coisas para mim que explicam, três, contando com o Rogério, claro. Mas é a camisa e que essa torcida merece demais. Eu acredito muito nisso, de que a gente classifica porque a torcida merece muito. Porque a gente sofre demais, é muito sofrimento dentro, fora de campo. É sempre muito difícil, é sempre sofrido. Fora de campo a gente é só sofrimento. Dentro de campo às vezes a gente tem alegria, que o Rogério nos ajuda, mas fora de campo é só sofrimento. Então eu acredito muito que a gente, além da camisa, o espírito, a necessidade dessa torcida de ter uma felicidade contribui muito. E concordo com o Márcio, o que vier agora é lucro e é muito bom, mas o que a gente viveu sábado é coisas que só a camisa do Brasil proporciona. Isso aí, fosse qualquer outro clube, não tinha coisas do futebol, pô, era muito difícil. Aqui o negócio, talvez seja muito clubista, seja muito egocêntrico na parte, mas aqui o negócio é diferente, é diferente.
Não, mas não é nem clubismo não, cara, porque tu vê a reação de página de futebol que cobre Série D e outros campeonatos alternativos aí, falando da classificação do Brasil, cara. Sabe quando a gente vê um time que tá ali tentando classificar, mas tu acha que não vai, e chega na hora e consegue? E a gente pensa, pô, é camisa, né, cara? Esses caras estão lá, conseguiram no último momento, porque eles são muito grandes pro campeonato, são, sei lá, coisas assim. E eu vejo muita gente se dirigindo ao Brasil assim no Twitter. Eu tava até procurando agora para confirmar essa minha ideia, porque eu já tinha visto alguns tweets, mas eu fui pensar melhor, né, sobre isso, e é real, cara. Tem muita gente falando, Portuguesa, que é um dos adversários que a gente pode pegar, né, no próximo mata, se a gente passar, Portuguesa do Rio, e o pessoal falando, se o Brasil de Pelotas passar, talvez complique, né, porque, cara, a gente tá muito atrelado à Série B, a gente tá muito atrelado à Baixada Lotada, que isso faz diferença, e aí a Portuguesa do Rio não tem como competir com a gente nesse sentido. O futebol é muito diferente, né? O Rio lá no calor, aí vai descer pro sul e tal. Então, cara, o Brasil é tratado de uma forma que talvez nem a gente se enxergue assim, cara. E talvez seja até culpa das más administrações, porque a gente sabe, a gente olha para a torcida do Brasil e para a história que a gente tem de torcida, basicamente, né? A gente sabe, pô, o Brasil é diferente nesse sentido, né? Ele não é um clube normal, né? Ele tá bem acima da média, principalmente entre os do interior. Só que, olhando por outro lado, e até agora eu trabalhando em Curitiba, eu vejo muito isso, o pessoal respeita muito o Brasil, cara. O pessoal entende que o Brasil é um clube assim enjoado, um clube tradicional, um clube chato de enfrentar. Então, assim, o Brasil na Série D, e no guia da Série D, eu lembro que comentei com vocês quando eu escrevi sobre o Brasil, pô, o pessoal nos tratava como um clube grande na chave ali. Uma moça lá do Concorde, inclusive, o Concorde que perdeu para nós, um abraço. Tratava o Brasil, pô, clube grande e tal, né? Então, assim, a gente tem peso de camisa e eu acho que ela fez realmente diferença agora. E, claro, o Rogério Zimmermann foi o grande suporte disso tudo, porque eu não vejo hoje no mundo nem o Guardiola capaz de treinar o Brasil, cara, nas condições que o Brasil tá. Que o cara tem que ter peso dentro do clube, tem que ter jogo de cintura, tem que defender o clube sempre quando pode. O Rogério faz isso direto, né? E tem que ter qualidade ali, cara, dentro de campo, né? E o Rogério cuida do gramado, cuida da questão dos patrocínios. Quer dizer, não é que ele cuide, né? Mas ele dá pitaco em tudo, cara. O Rogério, ele é um gestor que faz do A a Z ali dentro do Brasil. Então, é realmente incrível essa classificação. E é por isso mesmo que eu acredito que dá para ir mais longe. E vai ser jogo dificílimo esse contra a Patrocinense. Vai ser horrível não passar. Vai ser um sentimento horrível se a gente não passar, né? Mas a gente tá vivo, cara. E eu sempre falo isso. A gente pode ter medo dos outros caras pela campanha deles, mas eles também têm que ter medo do Brasil, cara. Porque jogar com a Baixada Lotada e com o time empolgado, entusiasmado, É chato pra caramba, cara. E na Série D, eu tenho certeza, não tem bicho papão, cara. Os times são muito parecidos. Vão ter investimentos maiores, o próprio Caxias é maior que o nosso, mas chega na hora H, nas quatro linhas ali, a coisa fica mais nivelada. É, eles podem ganhar lá, a gente ganha aqui. E é isso, cara. E o Brasil na Série D, a gente jogou duas vezes a Série D, cara. E numa dessas a gente foi vice-campeão. Então, assim, tem que respeitar o Brasil, porra. Fala, Lucas.
Não, é isso aí, eu acho que é camisa mesmo, porque até no jogo lá em Concórdia que eu fui, né, virou piada entre nós, tava ali, porque se for falar em estrutura, o Concórdia tinha quatro ônibus, um pro profissional e o resto tudo pra base, e a gente não consegue ter um, então é tudo na base da camisa, da tradição, da pressão da torcida. É claro que não tem como comparar, simplesmente não tem como comparar o que o Brasil movimenta a cidade, né, e o que esses outros, a própria Patrocinense agora, né, não tem como comparar o peso, assim, do Brasil e na própria cidade e na região, né, então é uma merda, tu ir a Concórdia e ver que o Concórdia tem mais estrutura que o Brasil, mas a camisa, nesses momentos, ela acaba pesando, né.
Fala
nada. Não, e agora, cara, agora eu não tenho medo de ninguém. Pode vir o time que fez a maior pontuação do campeonato. Agora, porque agora é mata-mata. Agora é casa cheia. O Rogério conseguiu fazer o Denis Germano, que no gauchão não jogava nada, o cara virou dono no meio de campo. Perdemos o lateral esquerdo. Brotou do banco de reserva um cara melhor do que o titular do início do gauchão. Cara, eu não tenho medo. Vamos estar sem o Wellington, perdemos o Patrick. Não sei. Agora é a hora do abafo, é a hora do vamos que vamos, do ingresso a 10 pila. Sei lá, agora nós temos que ir pra cima, estamos a 6 jogos. Deixaram chegar. Deixaram os malucos retardados chegar. Agora vão ter que aguentar. E tenho certeza que nós... É a oportunidade da vida, tio. O que aconteceu é a oportunidade de tirar o clube do fundo do poço. Série C pode não ser financeiramente, depois do que a gente já viveu na Série B, pode não ser uma mil maravilha, mas, tio, nos dá um calendário muito, muito bom, muito bom. E possibilidade de manutenção ano a ano, de a gente poder tentar se recuperar, sei lá, uma nova administração, buscar acordo com a justiça, buscar fazer alguma coisa alguém vai ter que fazer. Então, nós estamos a 6 jogos de poder reconstruir o clube que os caras conseguiram destruir. E quando eu digo os caras, não estou dizendo nem dessa gestão, nem da última, nem... muitas gestões. É uma baita oportunidade. Agora não sei o que dá a vida. Agora todo mundo tem que dar uma parte. E agora, para esse tipo de campeonato, nós somos gigantes. Nós somos fortes. Não sei nada do Patrocinense esse. Mas, sinceramente, eles não tinham alguém pior para pegar. E é déjà vu, né? A gente também se classificou... na Série C, em 2015, dessa mesma forma, na última rodada, ali, no último lugar, e pegamos o primeiro e classificamos e subimos de divisão. Eu sei que agora é mais difícil, porque são 6 jogos, né? Mas, cara, eu não tenho medo de ninguém agora. Agora é a hora que o bicho pega, e o Brasil tem tradição para horas de bicho pega em campeonato nacional. E isso ninguém nos tira, isso é nosso. Nós podemos afrouxar para outras coisas, mas para campeonato brasileiro, em momento decisivo, o Brasil é gigante, tem que ser respeitado, e eu não tenho dúvida que nós vamos muito forte, mesmo com a ausência de jogador, nós vamos muito forte, pode ter certeza.
Não, e só para confirmar isso tudo, né, cara, e falando da Patrocinense também, eu não sei se é o ou a Patrocinense, cara, já não sei mais, mas eles lideraram o grupo 7, né, com 24 pontos, a gente fez 20 pontos. Então, assim, olhando por pontuação, não é algo tão gritante. O G4 deles lá, Patrocinense, Maringá, Inter de Limeira e Ferroviária. E, cara, eu concordo completamente com o Nadson, cara. se tinha um time que eles não poderiam pegar do grupo A8, era o Brasil, cara. Porque, porra, cara, eles vão pegar um estádio, porra, vai estar bombando, cara. Não tem dúvida nenhuma disso. E vão ter que ir até Pelotas, cara. Não sei se... Talvez desça no aeroporto ali, mas, cara, é um inferno, cara. Porra, tu tem que descer até o fim do mundo, entrar num estádio que tu vai ser hostilizado do início ao fim, com um time que... Esses caras acompanham, né, cara? Na Copa do Brasil fez os jogos que fez, principalmente contra a Ponte Preta e depois o Atlético Mineiro, sabe? Um time muito... muito guerreiro mesmo. Acho que a gente pode falar de tudo desse time. A gente pode falar que é ruim, que é bom, que é fraco, que é insuficiente. Pode descer o sarrafo. Mas uma coisa que no ChavaCast a gente sempre defendeu aqui, pô, eu tenho orgulho disso, a gente não errou nisso. A gente sempre falou, cara, a gente não vê o Brasil corpo mole, a gente não vê nada. Os caras jogam bola, cara. E o próprio Márcio Jonathan, né, que a gente tava relembrando, né, que o anúncio da contratação dele foi no mínimo questionado aí por todo mundo, praticamente, né? Pô, olha o que o Márcio Jonathan tem jogado esse ano e mesmo quando ele não faz gol, olha o que ele corre, né, cara? O bicho, ele é um de nós em campo, cara. Eu falo com tranquilidade. É como se a gente estivesse lá dentro jogando. Ele se dedica, cara. E eu acho que isso é o grande espírito e o grande mérito do Rogério também. Fazer o time jogar como se fosse torcedor. E isso faz muita diferença. E mata-mata faz mais ainda, né? E o Nathson falou em ausência de jogadores. A gente não vai ter o Mário Henrique, porque o assistente, né? Como disse o Rogério, fraco, que nunca tocou na bola, não foi jogador, foi porra nenhuma. Expulsou, né, cara? Ele tava com cãibra. E mesmo se levantando, ele foi expulso igual. Esse bandeirinha. Bandeirinha é o termo errado, né? Mas já que ele é ruim, eu vou falar igual. Bandeirinha, né? Esse bandeirinha de merda. E o Wellington Nenê também vai fazer muita falta no próximo jogo. Fora o Rogério não vai estar na Casa Mata. O Papa também, aparentemente, tem suspensão para cumprir. Também não vai estar. Não sei quem que vai comandar o time do Brasil. Se vai ser o João.
Eu vou.
Boa, boa, Lucas. Então, assim, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil de qualquer jeito, mas a gente é o Brasil, né, cara? Tem que respeitar. Fala, Gustavo.
Não, eu só ia comentar, que acabou o Pedro entrou em outro assunto também, mas eu ia comentar a questão de ser o pior time que alguém poderia pegar, né? E a prova disso é que o Caxias tem um time melhor que o nosso, estrutura melhor que a nossa, fez uma campanha melhor que a nossa. Quem foi o Caxias nesses últimos anos de campeonato, sabe? A prova disso, o Caxias todo ano ele tem dificuldades, pode ser que esse ano suba, tem um elenco bom, é do jogo, mas... O Brasil bota muito mais medo em qualquer um do que Caxias, do que São Juazense e esses times aí, cara. É muito ruim jogar com o Brasil aqui. E a nossa força, e a importância de fazer um bom jogo em casa. A gente não tem a opção de não fazer um bom jogo em casa, né? Pelo menos no abafa, no, na gritaria, no xingar todo mundo e botar a bola pra dentro de algum jeito. Não, a decisão, o jogo de volta é lá, a gente não pode contar com o jogo lá. Tem que fazer um jogo aqui o melhor possível.
E só pra salientar de novo, pra quem não entendeu como o Brasil, ele tem força, cara. Pô, Santa Cruz de Recife, quem é que não conhece, né? A Cobra Coral. Cara, em 7 jogos, somando os 7 jogos, eles botaram 101 pessoas no estádio. 101 pessoas, cara. E não passaram de fase de novo, cara. Isso é inacreditável, velho. Eles estão disparados a maior média da Série D. 14.500 por jogo, cara. E eles não passaram, cara. Eles são bagunçados nem de nós. 101 mil. Então, cara, é bizarro, cara. É bizarro. Então, assim, tem que respeitar, cara. O que o Brasil fez é como o Nedson falou, é inacreditável, cara. É isso aí. Eu falei 101 pessoas? 101 mil, desculpa. Eu me confundi com o Pelotas.
Era o que eu ia falar. Cara, o ingresso tem que ser 20 pila. E isso aí é o próximo foco. Não pode ser R$40 igual foi nesse último jogo. E tem porque que ser o Brasil não paga ninguém mesmo, então vai tomar no cu. Faz pra você de ingresso.
E com 40 mil, 40 pila renda foi 50 mil. Resolve a situação de quem depois que tu tira os custos do estádio. Tem que ser 10 pila. E sem esse negócio de, o sócio compra 10 pila pra todo mundo e deu, porra. Vamos lá. É jogo pra ter que botar 10 mil pessoas, 8 mil pessoas no estádio, entendeu? Esse negócio de, é para dar uma vantagem para o sócio que se rale, que vá aceitar que melhora o estádio cheio. Esse negócio de sócio ter que ir lá, que nem eu tive que ir lá comprar ingresso para quem eu queria, os acompanhantes que eu queria levar. O cara deixa as pessoas comprar, que sem frescura nenhuma.
E quem tu levou, Gustavo?
Opa!
A Roma.
Opa! Não, antes de você falar, a vantagem do sócio é subir pra Série C, porra. Bota essa merda, um pila essa porra aí, azar. Não vão pagar ninguém, como nem disse o Lucas, porra. Bota
no. O bom é que o Rogério.
Entramos num assunto ardiloso aí.
O bom é que o Rogério falou tanto palavrão da coletiva que tá liberado. Todo mundo agora tá com licença poética de falar um monte de merda, mandar todo pra puta que eu pariu e tá liberado.
Eu trabalho pra caralho. E aí a coletiva do Rogério foi, cara, eu não sei qual é a melhor, eu acho que essa foi a melhor, né? Tem a ver depois do Inter também, que foi um desabafo muito verdadeiro sobre o gauchão, que representou vários do interior aí. É que a maioria é bunda mole e não ajuda
A resposta pro Renato foi boa também.
É, foi boa. Mas essa daí foi.
Não, essa foi incrível, sensacional. Cara, o cara falou mal da direção. Tu vê o tamanho do treinador, que o treinador vai lá e fala mal da direção. Tinha o Renato, é gigante do Grêmio, o cara foi campeão do mundo. Foi campeão da Libertadores como treinador. Se ele fala mal da direção, no outro dia dá merda. O Rogério fala mal de quem ele quiser, não vai falar mal do seu operador. O cara é gigante, ele é um monstro. Essa foi a maior entrevista, essa é épica, essa entrevista, é sensacional. Isso vai ficar nos anais da história do clube. Olha, eu já vi umas três vezes a entrevista, já dei risada, já. Olha, foi incrível. E por isso nós estamos liberados. Podemos mandar todo mundo a puta que eu pariu, porque, olha, esse Rogério, depois do que ele fez ali, tá tudo liberado.
E, cara, tem gente que não gosta, né, cara? E eu gosto pra caramba, porque, pra começar, ele ficou indignado com a forma como esses caras tratam o Brasil, cara. Tem que respeitar o Brasil, ele falou isso. Respeita o Brasil, cara. Ele tem que respeitar o Brasil, é um dos maiores representantes do Estado no Campeonato Brasileiro. Tem que respeitar, cara. E velho, o Magrão foi muito... O cara não teve nenhum critério. O próprio Rogério falou, e eu confio 150% nesse relato. E expulsou um dos melhores jogadores do time, nosso goleador, por nada, cara. E aí, em consequência, o Rogério deu três cambalhotas de raiva, foi expulso também. E, cara, e olha que nos prejudica, cara. E poderia ter prejudicado no jogo, como o Rogério falou, a gente poderia ter sofrido gol, um a menos, sem necessidade nenhuma. Então, cara, esse bandeirinha que vai estudar outra coisa, fazer o Enem...
Tem explicação. É que, na realidade, vamos ser sinceros, o jeito de jogar do Brasil... com o Rogério, o jeito Brasil-Rogério incomoda muito Caxias e Porto Alegre. Incomoda muito. O Caxias veio jogar aqui, eu já tinha um jornalista antes dizendo que o chavantismo, sei lá o quê, que o Brasil não faz um antijogo e que o jogo não acontece. Em Porto Alegre, o que o Renato fez, o Renato só contra o Brasil, ele fez aquele estardalhaço do jeito que o Brasil jogou. Diga-se de passagem, naquela fase do ano, foi o jogo mais difícil que o Grêmio teve. Os outros, todo mundo, o Soares ia lá, fazia 3-4 gols, atropelava os caras. Até contra o Inter foi mais fácil que foi contra o Brasil. Então, assim, a dupla Grenal e a dupla Craju condicionam o clima da arbitragem quando se trata do Brasil. Esses caras vêm condicionados. O Rogério tem toda a razão de falar mal da arbitragem gaúcha, porque eles vêm condicionados de Porto Alegre, da puta que o pariu, não sei de onde eles vêm. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse negócio de mimimi, não vai ter mimimi hoje, exatamente a planta que saiu da semente plantada pelo Renato Gaúcho no início do ano. Então, assim, nós temos que levantar aí, brigar mesmo e defender o Rogério nesse processo, porque tu pode ter certeza, a Federação Gaúcha, a repercussão é até hoje, está muito grande em todos os meios de comunicação, nas redes sociais principalmente, vai ter problema pro Rogério com relação à entrevista dele, e nós vamos, o Brasil como clube vai ter que sustentar isso. É difícil a gente dizer isso, porque o clube que cumpre três jogos pro problema do jurídico, né, no início do Campeonato Brasileiro, quem dirá vai defender o treinador da forma como deveria. Mas alguma coisa vai ter que ser feita para se defender, porque, sim, o que nós sofremos é o condicionamento que está ocorrendo, tanto de Caxias quanto de Porto Alegre, com relação ao jeito do Brasil jogar, que não tem nada de errado. Nada de errado. Se eles vão para o Uruguai, vão para a Argentina, acham lindo. Aí é bonito. Mas aqui, quando é conosco e eles se ferram conosco, aí, bom, aí não pode. Ah, Sica, tá. Tem que defender.
Não, e o outro detalhe é que é um absurdo completo a CBF, que tem pouquinho dinheiro a CBF, né? Querer economizar botando árbitro do mesmo estado, assistente do mesmo estado. Cara, que cabimento tem isso? Se já tem toda essa dificuldade do Brasil no estado, da dificuldade que tem dos outros clubes se sentirem ameaçados pelo Brasil em diversos momentos, e de como o Nathson já explicou muito bem, como é que tu vai ter uma arbitragem gaúcha para o jogo do Campeonato Nacional que vale tanto para o Brasil? Entendeu? Ah, no gauchão, pô, todo mundo daqui, a chance de um querer nos odiar e o outro querer odiar o outro é igual. Agora, não tem cabimento ter uma arbitragem do mesmo estado em campeonato nacional. Não tem, porque pelos dois lados, né? Não tem porque a chance do cara odiar o Brasil é grande, a chance, e aí, saindo um pouquinho do chavantismo, a chance de o cara querer o bem do Brasil também existia, então... Isso aí é uma vergonha da CBF não querer pagar pelo menos a arbitragem de um cara de Santa Catarina ou de São Paulo que tem voo direto para cá. Não tem cabimento nenhum.
É isso, né, gurizada? Enfim, cara, eu acho que de tudo isso que a gente falou aqui se resume a Grêmio Esportivo Brasil e a força que tem em Campeonato Brasileiro e a força da torcida também. A galera apoiou o time, né, cara? Poderia... Sei lá, tá um clima ruim. A entrevista do Rogério, teve gente que achou que ele não deveria ter dito aquilo na quinta-feira, acho que foi, né? Mas eu acho que foi determinante até para mudar o ânimo pro jogo, né? Para reverter isso a favor do time. E o time do Brasil fez o que eu esperava. Eu não sabia se os resultados paralelos iriam ajudar. Mas o Brasil fez exatamente o que eu esperava. Fala, Lucas.
Não, o Rogério tem mais é que expor mesmo essas situações. Se o cara que... provavelmente, com certeza, tá com o salário atrasado, não pode falar das merdas que estão acontecendo no dia a dia, quem que vai falar, né? Não existe isso de, não deve expor, tem que falar mesmo. É só expondo que as coisas acontecem, né, que elas tendem a mudar.
É, e só pra, acho que antes, a gente tá quase encerrando, né, a gente já falou bastante do jogo, não sei vocês, mas fala... O que tá falando, Lucas? Tá
abrindo meu... Não, eu ia falar que a torcida do Brasil é tão foda que arrecadou R$6.000 pra
isso. É, então, eu tenho dois recados sobre isso. A Associação Cresce Chavante lançou a campanha para reformar ali a iluminação e outros detalhes do estádio por causa do ciclone. Cara, acho que a campanha foi na segunda-feira, foi lançada. Primeiro o valor, a meta era 5 mil, depois aumentou para 6.500 por conta dos gastos mesmo, né? E, cara, o Brasil fez quase 7 mil, né? 6.950 em menos de uma semana, cara. Foi muito rápido pelo site Vaquinha, né, cara? Então, assim, com essa campanha rápida aí, instantânea praticamente, foi um miojo de campanha muito rápido com a situação que estava. A associação conseguiu arrecadar isso, a iluminação foi restaurada a tempo para o jogo, né? Porque o jogo foi às 6 da tarde. Então, assim, cara, se o Brasil não existe... E outra ação que eu ia destacar, que a Associação Cresce Chavante também esteve envolvida, e não só a associação, né, mas também o GT, né, o Grupo de Trabalho de Ações Sociais do Conselho Deliberativo, a Emater... Não, cara, o que eu tô falando? A Emater, isso aí, Emater Rio Grande do Sul. E o próprio Brasil, né, que abriu as portas, o Brasil recebeu no jogo, durante a tarde, os indígenas Kaigang, e a maioria deles eram crianças. O Gustavo pode falar um pouco melhor sobre isso, né, Gustavo? Tu estava acompanhando lá todo o tempo. E aí eles fizeram uma dança no intervalo, no meio do gramado do Brasil, uma dança indígena da tribo Kaigang. E, cara, em seguida o Brasil abriu o placar e ganhou o jogo, cara. Então, assim, tem coisa aí. Fala, Gustavo, se quiser, sobre esse momento, essa ação, que eu adoro esse tipo de coisa, né, cara? Fico muito feliz.
Cara, isso aí é... Eu, há uns meses atrás, na minha pouca habilidade de escrita, eu escrevi um texto no blog do ChavaCast, que era um clube social, né? No título do texto, e é isso aí. É isso que eu espero do Brasil. É o Brasil que puxa para perto os seus. Puxa para perto. Foi emocionante a ação. Eu acabei caindo um pouquinho de paraquedas, cheguei no dia ali, eu faço parte da associação também, e aí cheguei junto e fui ajudar ali junto com o Caetano, que é o presidente da associação. Fica aqui meu total parabéns ao Caetano por essa ação fantástica que ele organizou toda, praticamente, junto com o pessoal da Emater, mas do lado da associação ele fez praticamente tudo. O Caetano é um cara sensacional, merece todos os parabéns nessa ação e na condução da associação. E que emoção ver aquelas crianças ali. Felizes, vendo o Brasil, entrando em campo, perguntando, olhando para a maquete, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Sentada no salão de honra, junto com aquele monte de troféu, com aquele monte de história que tem ali. Crianças de um povo que tem uma história de muita dificuldade, mas tão bonita também. Então, que felicidade ver isso. Isso aí, ganhei mais meu dia do que com a partida. E com certeza, para mim, tem muito a ver a presença delas com a vitória. Acho que tem tudo a ver.
Perfeito. Né? E o Brasil esse ano, o que recebeu de criança aí nos últimos meses, né, cara? O próprio Rogério falou na nossa entrevista, a presença da criançada, que, cara, representam na prática a nova geração da torcida. E cara, eu quero um Brasil mais forte. Tanto para representar a torcida do Brasil e a cidade de Pelotas no futebol brasileiro, né? Voltar a ser o que era há poucos anos atrás, né, cara? Há 3, 4, 5 anos atrás, jogando Série B de Campeonato Brasileiro. Mas também porque o Brasil tem uma responsabilidade, ele representa uma comunidade, ele representa uma região sul que é tão, tão enfraquecida, assim. E a gente tem essa... Eu acho que o Brasil, o tamanho que tem, ele precisa representar. E quando o Rogério vai numa coletiva e faz o que fez, e a gente pode, tem gente que vai questionar a forma como ele reagiu, mas, cara, aquilo é vestir a camisa do Brasil, cara. Aquilo é exigir respeito pelo Brasil. Porque esse assistente aí, se estivesse na Arena do Grêmio ou no Beira-Rio, dificilmente, eu diria, é impossível que ele fizesse algo desse porte, entendeu? Então, assim, é exigir respeito pela camisa do Brasil, pela instituição. E esse tipo de ação que o Brasil faz é necessária. Parabéns para todo mundo que estava envolvido. Parabéns, Gustavo, que estava lá. Sabe, isso é muito importante, cara. Fico muito feliz. E o Brasil, ele só fica maior com esse tipo de atitude, com esse tipo de ação, né? Participando e trazendo gente para o estádio, né? O futebol ainda é um esporte que muda vidas. O Brasil é muito mais do que só um jogo, né, cara? Infelizmente, o Brasil precisa vencer os jogos para sobreviver, né? A gente briga todo ano contra tudo, né, cara? O Brasil, para sobreviver, precisa estar jogando campeonatos importantes. E para isso a gente precisa ganhar. E é tão difícil ganhar, é tão difícil fazer tudo. E infelizmente o Rogério está nos devolvendo essa possibilidade de sonhar. E eu espero que a gente consiga subir. Inclusive para ele permanecer, porque ele já falou que não vai permanecer, né? Então eu espero que... Acho que só o acesso pode talvez mudar ele de ideia. Então vamos acompanhar essa reta final de Série D. Guris, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Senão acho que a gente falou bastante coisa, já tá ótimo. Ótimo episódio.
Tranquilo. Então?
Achei que a gente ia ficar em silêncio, que nem outro estádio. Né?
Então, como diz o Rogério, entre uma fala e outra.
Onde eu tava mesmo?
Qual que é a câmera?
Rogério, eu sei que tu tá nos ouvindo, Rogério. Muito obrigado. Eu vou te mandar um SMS daqui a pouco. Muito obrigado, meu amigo. Cara, que coletiva. Eu sei que ele tava muito enfurecido. Talvez, se ele tivesse com a cabeça mais fria, ele não falasse tudo que ele falou. Mas ele só falou verdades, né, cara? E é mais uma coletiva histórica. E daqui a 50 anos, alguém vai ler, vai rever essa entrevista e vai ver como ele era grande, cara.
Sensacional. Não, foi sensacional. Ele tem que ser canonizado. Eu abro aqui, vou sempre dar um jeito de canonizar o outro.
Opa! O Barbosa já salvou essa coletiva, né? Já tá no HD, né, cara? O Barbosa é... Que não tá aqui, né? O Barbosa é corneteiro, né? Vamos falar a real. Blogchavante.com só publica quando o Brasil perde, né?
Ele hoje só vem dia... quando o Brasil perde. No Brasil classifica, ele vai para um retiro espiritual.
O Barbosa é meio negativo, rapaz. Eu sou todas boas, só tá quando tá em crise, ele vem aqui cornetar.
É lamentável. Hoje em dia qualquer um faz um blog, né, cara? Aí tá aí a prova, né? Mas enfim.
E não teve coragem de participar da entrevista, né?
Não teve, também não teve, né? Arranjou um compromisso de trabalho, não pode.
Trabalho o ano todo.
É lamentável isso daí, né, cara? Mas enfim, guris, muito obrigado pela presença. Rumo a Tóquio, nos vemos na Baixada. Infelizmente não estarei lá, mas meu coração estará.
Mas estarei em Caxias, se chegarmos lá. E vamos chegar.
Meu Deus.
Eu não sei se o Caxias chega, hein?
Eu acho que eles vão chegar. O Caxias é que não.
Vamos torcer pro Caxias aí, tia. Pô, é o mínimo que a gente tem que fazer, hein, tia? Vamos torcer pros caras. Pô.
Pensamento positivo.
Eu já tenho muito sentimento torcendo pelo Brasil, Madison. Torcer pelo Caxias deve ser pior, né? Ou igual.
É.
Os caras rebaixam Pelotas, os caras eliminam Pelotas, os caras nos salvam de rebaixamento, nos classificam.
Tá louco, cara.
Ele só não sobe de divisão. Não,
mas é isso aí, é problema aí, deles aí, com aí eles. Demais, né? Nós,
eles só dependem deles, né?
E vai ser lindo a gente subir eles, não, né? Que maravilha.
Inclusive, eu, se fosse eles, ficaria na Série D para uma outra oportunidade, quem sabe? Espero que daqui muito tempo eles possam nos ajudar novamente, mas que deixe só a gente subir.
Pode acontecer em 2025 já.
É isso, né, cara? É isso. Então tá, guris. Muito obrigado pela presença de sempre. Voltamos neste mesmo horário, neste mesmo canal, na semana que vem. Se Deus quiser, com uma vitória, o primeiro passo, né? Depois a gente vai até Minas Gerais, em patrocínio. Aliás, eles não sei se estão jogando em patrocínio, né? Eu vi alguma coisa que é Uberlândia. Mas enfim.
Vamos lá. Não sabe nada sobre eles, né, meu? Essa é real.
Essa é real, é.
Nem perdão. A cidade.
É, perdão. E o doce de leite de Minas Gerais é pior do que o Conaprole aqui, que é pertinho de Pelotas. Então vamos subir, pô. Conaprole patrocina nós, hein? Vou mandar uma proposta em
espanhol. Bora!
Então tá, gurizada. Falou. Até a próxima.
Valeu!
E manda cartinha, né? Manda cartinha.
Por telégrafo, né?